Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 4 de março de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B de 2019 ainda não foi definido. Fluminense disputa hoje permanência na Copa do Brasil. Brasileiros vencem seus jogos pela Copa Libertadores. Estes são os destaques de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate,
bola, bate, bola. Copa do Brasil.
Hoje tem jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Fluminense e Botafogo decidem nesta quarta, às 7h15 da noite, quem segue para a terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor carioca tem como esperança de gols o atacante Evanilson contra o Belo, que não perde há 11 jogos.
Com certeza a gente tem a responsabilidade maior do jogo, né? Mas só que não podemos desmerecer a equipe do Botafogo, que, se eu não me engano, não perdeu ainda esse ano. É uma boa equipe, pelo que a gente vem recebido de informação, mas vamos ver, né, dentro do campo.
O cearense de 20 anos, mais uma revelação das categorias de base do Flu, já marcou 4 gols na temporada e só perde na artilharia dentro do time para Nenê, que balançou as redes 7 vezes este ano. Se o ataque das Laranjeiras vai bem, com 24 gols em 11 jogos, o mesmo não se pode dizer da defesa, principalmente nos minutos iniciais de cada partida.
Prejudica a gente bastante, né? A gente vem tomando gols no começo dos jogos, só que eu não sei o que acontece, né? Mas o Odaí tá pegando bastante no nosso pé. A gente tá trabalhando muito isso, que ficar ligado desde o começo do jogo. Eu espero que agora a gente consiga, né, manter esse foco dos 90 minutos desde o começo.
A novela sobre a volta de Fred ainda está aberta, na dependência de um acordo judicial entre o jogador e o Cruzeiro. Mas quem pode perder espaço com a chegada do ídolo é o atual centroavante.
Se ele vir, eu tô continuando mantendo meu trabalho, né? Tô focado naquilo que eu venho fazendo, nos treinamentos, nas partidas. Eu vou continuar mantendo isso e se ele vir, iremos receber ele de braços abertos.
Flu e Botafogo da Paraíba jogam pela quinta vez na história. Por enquanto, foram 3 vitórias tricolores e 1 empate. Odaí Helma deve mandar a campo. No gol, Muriel. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Nino e Digão. Na lateral esquerda, Egídio. No meio de campo, Yuri, Henrique e Nenê. No ataque, Wellington Silva, Marcos Paulo e Evanilson. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Brasileiro Série B.
Rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 ainda pode mudar. Wagner Gomes tem os detalhes.
A justiça define hoje o destino da equipe do Brasil de Pelotas, que poderá ser rebaixado, salvando Londrina. O problema é um suposto descumprimento do fair play financeiro. O caso será julgado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caso seja comprovado o problema, a equipe do Brasil de Pelotas desce para a Série C e o Londrina continuará na B. A equipe de Pelotas será julgada por 3 artigos, mas o artigo 17, que faz parte do regulamento da Série B de 2019, prevê a perda de 3 pontos por cada jogo disputado, caso seja comprovado o atraso no pagamento dos salários por 30 dias ou mais. Na Série B do ano passado, o Brasil de Pelotas terminou na 14ª colocação, somando 44 pontos. A equipe do Londrina é a primeira da zona do rebaixamento com 39 pontos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Por dentro do assunto.
Muito tem se comentado sobre a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. A polêmica gira em torno de que se é bom ou não para o futebol brasileiro. O comentarista Valdir Luiz faz uma análise sobre o assunto.
O futebol brasileiro vive uma era de modernismo, uma era de treinadores estrangeiros. Antigamente, eram os cascudos, os treinadores mais experientes, como Antônio Lopes, Jair Pereira, o saudoso Valdir Espinosa, e o Joel Santana e outros grandes treinadores que faziam sucesso na década de 90 e até o início dos anos 2000. Depois veio uma nova geração de técnicos jovens, Jair Ventura, José Ricardo, Thiago Largue e outros treinadores. Vanderlei Luxemburgo, que foi um grande vitorioso nos anos 90, estava um pouco afastado. Voltou ao mercado o ano passado comandando o Vasco e hoje comanda o Palmeiras. Mas o modismo de treinador estrangeiro pegou no Brasil até certo ponto. Porque até o momento, quem deu certo foi Jorge Jesus, que ganhou com o Flamengo a Taça Guanabara, a Supercopa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e o Campeonato Brasileiro. Os demais estrangeiros até agora não ganharam nada. Tivemos anos atrás Diego Aguirre, Eduardo Balsa, José Juan Carlos Osório, o Ricardo Garega, treinadores estrangeiros que não deram certo no Brasil. O Jorge Jesus deu, por enquanto só ele. O Jesualdo Ferreira, outro português, está na corda bamba no Santos. O Carlos Amadeu, que veio para o Havaí, já foi demitido. O Dudamel também foi demitido do Atlético Mineiro. Então, técnico estrangeiro é uma faca de dois gumes. O próprio Sampaoli, que está voltando agora ao futebol brasileiro, que teve uma temporada no Santos, ruim no primeiro semestre. Deu uma embalada no segundo semestre. Foi vice-campeão brasileiro, mas ficou a 12 pontos atrás do Flamengo. Então, qual é o mérito do Sampaoli? Nenhum, porque como é um treinador estrangeiro, todo mundo elogiando que ficou em segundo lugar. Se fosse um treinador brasileiro, seria criticado. Ele agora está assumindo o Atlético Mineiro. Será que vai dar certo? Ou o Atlético vai errar duas vezes? Errou a primeira vez trazendo um técnico venezuelano, que é a Venezuela, com todo respeito, é um país que não tem história no futebol, e ele muito menos como treinador. Vai pagar uma indenização alta. E agora está trazendo um treinador argentino, que não deu certo no Santos, porque se desse o Santos teria sido campeão, e pode reincidir no erro. Será que vai dar certo? Fica a dúvida no ar. Eu acho que para você trazer um treinador estrangeiro, primeiro ele tem que conhecer bem o futebol brasileiro, para depois ser contratado por um clube da primeira divisão do futebol brasileiro e até da segunda, como fez o Havaí e acabou não dando certo. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Copa do Nordeste.
Tem jogo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Nordeste. Wagner Gomes tem as informações.
Na terça-feira só teve um jogo na Copa do Nordeste. O Ceará venceu o River do Piauí por 4 a 0. Hoje o CRB de Alagoas recebe o Náutico de Pernambuco às 19h30. Os demais jogos que fecharão a sexta rodada serão realizados no sábado e domingo. Até o momento, o Botafogo da Paraíba lidera o Grupo A com 9 pontos, tendo o Bahia em segundo com 8 e o Fortaleza em terceiro também com 8. No grupo B, o líder é o Confiança de Sergipe com 13 pontos, seguido do Vitória da Bahia com 9 e o Náutico em terceiro com 8 pontos. O Ceará está em quarto também com 8 e um jogo a mais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
Em 4 de março de 1933, acontecia a criação do profissionalismo no futebol em São Paulo, pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA. Em 1998, no Maracanã, o Botafogo conquistava o torneio Rio-São Paulo, ao empatar com o São Paulo em 2-2. Jefferson e Zé Carlos fizeram os gols do Botafogo. Adriano e Dodô marcaram para os paulistas.
Copa Libertadores da América.
Os quatro representantes do futebol brasileiro que entraram em campo ontem, na noite desta terça-feira, pela Copa Libertadores da América, venceram seus adversários. Wagner Gomes.
Pela primeira rodada da Copa Libertadores, as equipes brasileiras que foram a campo ontem venceram seus jogos. Pelo Grupo C, o Atlético Paranaense venceu o Peñarol do Uruguai por 1 a 0. No Grupo E, Internacional 3, Universidade Católica do Chile, 0. Grêmio 2, América de Cali, 0. No Grupo G, Santos 2, Defensa e Justiça da Argentina, 1. Hoje, pelo Grupo A, Flamengo enfrenta o Júnior da Colômbia, jogo que acontece às 21h30 na Colômbia. No Grupo B, o Tigres da Argentina recebe o Palmeiras às 19h15. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
O futebol tem goleadas fantásticas. Pelo campeonato escocês, em 1885, o Arbroath goleou o Bon Accord por 36-0, hein? Eu falei 36-0. No profissionalismo, uma partida tornou-se histórica por quebrar recordes mundiais. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália enfrentou a Samoa Americana e venceu por 31-0. O resultado foi reconhecido como a maior vitória em uma partida internacional de futebol. Agora, aqui no Brasil, tivemos uma goleada histórica também. E foi no futebol do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu um clube que já não existe mais, o Mangueira, por 24-0.
Superliga de Vôlei Feminino.
O SESC Rio de Janeiro vence mais uma pela Superliga de Vôlei Feminino. As informações com Wagner Gomes.
O SESC do Rio de Janeiro contou com o apoio da torcida e garantiu mais uma vitória na Superliga Banco do Brasil de Vôlei Feminino. O time do técnico Bernardinho bateu São Caetano por 3-7-0, 25-11, 25-15 e 25-21. A oposta Tandara chamou a atenção da comissão técnica do time carioca e foi eleita a melhor jogadora da partida. Os outros resultados foram Praia Clube 3, Flamengo 0, Bauru 3, Valinhos 0, Osasco 1, Minas 3. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Estocolmo, 1912. A tão sonhada organização dos Jogos Olímpicos pelo Marquês de Coubertin vai ganhando forma. Mas mesmo assim, as Olimpíadas de 1912 não escapou das fatalidades. Uma delas é que durante a disputa da maratona, prova que aconteceu num dia muito quente e exigiu muito esforço dos participantes, o corredor português Francisco Lázaro acabou sofrendo um colapso no meio da corrida e morreu no dia seguinte de ataque cardíaco. Outra curiosidade que marca Estocolmo 1912 é o combate entre os pesos médios Martin Klein, da Rússia, e Alfred Azikanin, da Finlândia, que disputaram as semifinais da luta greco-romana. O combate entre os dois durou 11 horas e 40 minutos. O russo venceu, mas estava tão esgotado que não conseguiu comparecer à final.
Novo Basquete Brasil.
Flamengo vence Pinheiros pelo Novo Basquete Brasil. Detalhes com Wagner Gomes.
Flamengo recebeu ontem no Maracanãzinho a equipe do Pinheiros. Jogo pelo segundo turno do Novo Basquete Brasil. A equipe rubro-negra liderou os três primeiros quartos, com parciais de 23-18, 25-22 e 24-18. Acabou relaxando um pouco no último quarto, perdendo por 24-21. Mas o placar final foi Flamengo 93, Pinheiros 82. Esta é a quinta vitória seguida do Flamengo, que lidera a competição com 43 pontos. Seguido do Franca com 41 e em terceiro vem o São Paulo. O Flamengo volta à quadra no dia 5, quinta-feira, para enfrentar o São José. O jogo será em São José dos Campos às 19 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, minha gente, são 12 horas e 58 minutos, final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.